Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Hammer, episódio... Eu tô ficando sem sons aleatórios pra colocar no número do episódio. Que bom que esse podcast tá acabando. Pois é, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão tranquilos? Cheirosos? De banho tomado? Espero que sim. Eu tinha uma ideia completamente diferente de podcast pra fazer essa semana. Eu pretendia falar sobre o fato de que a Sony vai desativar a loja digital de jogos do PlayStation 3, PSP e PS Vita. E eu pretendia comentar sobre como isso é uma bosta para nós, gamers, para colecionadores, para amantes dos videogames. Como isso é apagar uma grande parte da história dos games, né? A gente não vai perder só os jogos de PlayStation 3, Vita e PSP. A gente vai perder muito jogo de Play 1, muito jogo de Play 2, que hoje só pode ser facilmente comprado via digital, através de lojas virtuais, né? Mas, enfim... Eu pretendia lançar esse podcast até que eu percebi que a moral dele, no final, era pirateie tudo, emule. Porque, né, se a indústria dos games não quer preservar a própria história, nós o faremos. Né? Como o Lance falou muito sabiamente numa das minhas lives. Lance, beijo, saudade! Não precisamos nos preocupar em preservar os games, porque os russos estão fazendo isso pela gente. Tá? Em 10 anos, a gente vai poder entrar em algum site da antiga União Soviética. Será que a gente já não pode fazer isso hoje? E encontrar lá ROMs e ISOs de absolutamente tudo! Então, pois é. Bom, tô fazendo esse podcast enquanto sou hipnotizado pelo novo wallpaper que eu coloquei no meu computador, né? Que envolve a Cammy dando prazer pra Judy, porque eu sou um homem adulto que mora sozinho, ninguém acessa o meu computador além de mim, então eu posso colocar um papel de parede de rentão. Eu sou livre! Livre! Ah! Eu tava outro dia conversando com uma amiga... Né? Eu tava procurando lugar pra alugar, porque eu tava pensando em sair daqui onde eu tô, né? No fim, decidi contra isso. Aí minha amiga falou, ó, acessa o quinto andar que lá você vai encontrar de tudo, beleza. Primeiro de tudo, você deixa o seu computador no modo anônimo e... Eu virei pra ela e perguntei, mas por que isso? Ela, ah, pra ninguém ver o que você acessou no seu computador. Mas só eu uso esse computador, mais ninguém, eu não tenho o que me esconder. Ela ficou, ah, é. Eu sou só, sozinho e solitário. Ai, meu Deus, que solidão. Esse é o preço da liberdade, gente. Solidão. Você quer ter liberdade absoluta pra fazer o que você quiser? Quer colocar o wallpaper de uma... loirinha mastigando o papelão de uma coreana? Você quer poder andar pelado pela casa? Você quer poder se alimentar de feijão com sorvete? Não? Beleza! Você pode ter essa liberdade, mas você tem que viver absolutamente sozinho. Tudo tem um preço. Mas enfim, vamos ao assunto de hoje. Que é algo que eu nunca pensei em debater aqui no podcast, mas que me foi pedido no Padrim, então cá estamos, que é o documentário Living Neverland, né? Também conhecido como o documentário do Michael Jackson do Netflix. É. Que trata sobre os abusos sexuais que... supostos abusos sexuais que o Michael Jackson cometeu contra dois sujeitos, né? O documentário foi dirigido por um sujeito chamado... dirigido e produzido por um sujeito chamado Dan Reed e foi lançado em 2019. E eu vou contar pra vocês, eu não tinha o menor interesse em assistir esse documentário. Eu não tinha... vontade alguma. Meus amigos assistiram, vieram falar pra mim, Hammer, você é fã do Michael Jackson, você devia ver. Não, não. Primeiro de tudo, deixa eu explicar qual é a minha postura com relação ao Michael Jackson. Eu sou velho o suficiente para lembrar quando ele era o maior astro da mídia no mundo. Hoje em dia é muito fácil para alguém ganhar, assim, apelo mundial. Tem o YouTube, sabe? Com a internet, assim, você se filma tocando um violão, bota no YouTube, existe uma chance enorme de que você viralize se você for bom. Né? Porra, vamos usar como exemplo as meninas do Atarashigako, que eu já falei, tô obcecado por elas. Eu estava, né? A super exposição delas no YouTube já fez com que eu me cansasse do grupo. Enfim. Mas elas estão lá no Japão e a música delas está alcançando o mundo inteiro pela internet. Então, hoje você consegue isso. Nos anos 80, quando Michael Jackson explodiu, não. Não. Para você alcançar o mundo inteiro, você tinha que ser um fenômeno. Você tinha que ser algo tão grandioso que toda a mídia, em conjunto, lutaria para te colocar em evidência. E foi o que aconteceu com ele. Eu lembro quando o Thriller explodiu. Quando o Thriller foi lançado e foi, assim, um evento mundial. Não importa quem você era, não importa a classe social, não importa o que você fizesse da vida. Se tivesse passando o Thriller na televisão, você parava pra assistir. E eu cresci nos anos 80, minha infância foi num mundo que reverenciava Michael Jackson como se ele fosse um enviado de Deus. Né? Então, assim, criança, eu já era apaixonado pela música do cara. Eu tinha uma jaqueta de Michael Jackson, aquela que ele usa no Thriller. Minha mãe comprou uma pra mim quando eu era criança. Não sei onde ela encontrou uma tamanho jumbo pro filho obeso mórbido dela. Mas minha mãe conseguiu, Deus a abençoe. Minha mãe fez uma luva com lantejoulas, parecida com aquela luva de brilhantes que ele usava nos anos 80, né? Eu tinha pôsteres daqueles... Ah, muitos de vocês são novos demais pra conhecer, mas na época a gente ia na banca, comprava uma revista que era um pôster enorme dobrado milhões de vezes até ficar do tamanho de uma revista. Eu tinha desses pôsteres do Michael Jackson, né? Enfim. Eu sou de uma época que os clipes do Michael Jackson eram lançados no Fantástico. Sabe, o Brasil parava pra assistir. O Fantástico anunciava a semana inteira. E este domingo não percam o lançamento do novo clipe de Michael Jackson, Black or White. Eu lembro que a Globo fez um especial uma vez, numa sexta-feira, pra lançar o clipe Bad. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Vocês conseguem imaginar uma emissora de TV moderna parar toda a sua programação num horário específico da semana para lançar um videoclipe musical? Vocês conseguem imaginar isso acontecendo hoje? Não. Na época acontecia. E como todo mundo da minha geração, eu cresci um fã absoluto dele. Acho que isso já ficou claro com o fato de que eu tinha uma jaqueta e uma luva de lantejoulas. Eu era um fã absoluto do Michael Jackson. Eu sou até hoje. Sabe, pra mim é o artista mais completo que já existiu. Sabe, dançava, cantava, conseguia fazer performance. Ele era um personagem na vida real. Sabe, ele não parecia um artista, ele parecia uma entidade. Procura o show do Super Bowl do Michael Jackson. Tem ele no YouTube. Procurem pra vocês verem. Pra vocês verem. Pronto. Agora tá correto pro plural. Procurem pra vocês verem o tipo de coisa que esse cara fazia. Ele era fantástico. Eu lembro que quando ele faleceu em 2009, eu vi um tweet de um cara que ele dizia: Michael Jackson morreu. Artistas do século XXI, tentem fazer melhor que ele. Eu concordei. 100%, eu não consigo imaginar alguém sendo tão espetacular quanto ele foi. Todo esse discurso é pra mostrar, eu sou um grande fã do Michael Jackson e eu sou totalmente parcial no tocante à história de que ele cometeu abuso sexual. Certo? É um disclaimer. Eu assisti o documentário Leaving Neverland, mas eu não assisti... Eu tentei ser o mais imparcial que eu podia, tá? Quando eu fui ver o documentário, eu pensei, ok, vou tirar o chapéuzinho de fã e vou colocar o de jornalista e vamos ver até onde eu consigo levar. Eu não sei se eu consegui ser totalmente imparcial. Mas enfim, eu vou tentar separar as coisas agora. Eu vou tentar separar o fã do profissional. Enfim, sobre o que é o documentário. Ele trata de dois camaradas chamados Wade Robson e James Safechuck, que eles alegam terem sofrido abuso sexual do Michael Jackson, que eles foram aliciados por ele por coisa de 2 décadas, né? Ele fingiu ser amigo da família para se aproximar dos dois. No filme eles descrevem todas as ações sexuais que o Michael Jackson teve com ele, sexo oral, sexo anal, né? Eles descrevem isso de forma extremamente explícita. Eles clamam que tudo isso aconteceu no Rancho Neverland, né? E em várias outras ocasiões, em vários outros lugares, conforme eles viajavam o mundo junto do Michael Jackson, né? Eles afirmaram que eles sofreram lavagem cerebral. Que eles foram convencidos de que tudo que estava acontecendo com eles era algo romântico e apropriado e bababá, e que eles só perceberam que a coisa não era bem assim depois de adultos, né? Eles contam a história de como Michael Jackson levou eles para comprar anéis de noivado e que ele realizou uma cerimônia de casamento entre eles e bababá. Né? Enfim. E eu tava assistindo esse documentário. Eu tava achando que era tão... bullshit. Sabe, era tudo tão espetacular, tudo tão extraordinário, tudo tão fantasioso, sabe? Quer dizer, assim, um dos motivos pelo qual eu não queria ver o documentário foi porque, assim, crescendo nos anos 90, eu já tinha visto o mundo inteiro acusando Michael Jackson de assédio sexual. Sabe? Se a década de 90 foi o auge... Desculpa, se a década de 80 foi o auge absoluto dele, a década de 90 foi o declínio. Porque foi quando a mídia começou a perseguir o cara, a mídia começou a inventar histórias esdrúxulas sobre ele, tipo, ah, ele dorme numa câmara de oxigênio para preservar a juventude, ah, ele comprou o esqueleto do homem-elefante, ah... Porque o Michael Jackson, ele era um recluso. Ele era o maior artista do mundo. E ele era um recluso. Sabe? Então, toda a imprensa decidiu ir atrás dele e caçá-lo pelas suas excentricidades. Quando isso perdeu o gás, quando isso deixou de atrair a atenção do público, foi quando começaram as acusações de abuso sexual. E foi só disso que se falou nos anos 90 inteiros. Foi só isso que a imprensa fazia. A imprensa foi atrás, a imprensa caçou, a imprensa encontrou testemunhas, lá, lá, lá. E isso é mais do mesmo. Só que 10 anos após a morte do cara. Como fã, eu me recuso a acreditar que isso tenha acontecido. Sabe? Obviamente eu não conheci Michael Jackson. Obviamente eu não posso fazer um julgamento de caráter de forma precisa. Eu posso falar com base apenas na informação que está disponível para as pessoas. E o que a gente pode ver dele em muitos documentários é que, assim, ele era um cara com 1 milhão de problemas mentais. Ele foi um cara que foi privado da própria infância. Ele foi um cara que... Cara, ele levava surras do pai pra aprender a cantar e dançar sem errar. Ele era um artista magnânimo, mas isso custou muito a ele. Como eu falei, liberdade tem um preço. Tudo tem um preço, gente. Você não se torna o exímio entertainer que o Michael Jackson era, sem sofrer sem pagar um preço enorme, sem sofrer pra caralho. E foi o que aconteceu. A mãe do Michael Jackson, não sei se foi a mãe. Não, foi o próprio Michael Jackson, ele descreveu num documentário que quando ele tava ensaiando com os irmãos e errava um passo, o pai dele pegava e começava a bater ele na parede com força. Ao ponto da mãe dele começar a chorar e falar: "Meu Deus, você vai matar esse menino." Né? E... pois é, cara. A impressão que eu tenho é que ele foi um cara que, assim, ele passou o resto da vida tentando recapturar a infância dele. Ele era um sujeito tão traumatizado com os abusos do pai. Não só isso também, quando ele era famoso, quando ele e os Jackson 5 explodiram e começaram a viajar o país... direto, assim, ele tava no quarto dele, dormindo no hotel, depois de uma apresentação, aí acordava e um dos irmãos tava comendo alguma fã na cama ao lado. E mais de uma vez ele viu o pai dele comendo alguma grupo da banda. Quer dizer, eu não sei vocês, mas é aquela coisa, você espancado pelo seu pai até se tornar o melhor dançarino do mundo. E aí você viaja o país se apresentando. E... todo o talento que você foi forçado a aprender na base da surra pelo seu pai rende ao velho a chance de comer menininha de 17, 18 anos. E você assiste isso acontecendo. É, eu acho que alguém que passe por isso vai crescer incrivelmente destrambelhado. Sabe? E... eu lembro que o Larry King uma vez ele comentou que ele foi até o Rancho Neverland, né? Ele entrou na mansão do Michael Jackson e ele viu que, assim, na entrada do escritório dele tinha duas estátuas enormes do Superman e do Batman. E ele perguntou pro Michael Jackson: que é isso? Por que essas estátuas aí? E Michael Jackson respondeu: eu adoro eles. Quer dizer... cara, ele tava colecionando action figure 20 anos antes disso se tornar popular. Tá? Você, o Norme, que assistiu Guerra Infinita e gastou 800 paus numa estátua do Thanos só porque era moda? Pois é, o Michael Jackson tava fazendo isso antes de você. E ele era julgado por isso. Então, assim, essa é a minha percepção como fã. Eu não consigo acreditar que ele abusou de crianças. Tá? Mesmo porque as crianças famosas que andavam com ele só defendem ele. Macaulay Culkin, aquele moleque feio dos Goonies, como era o nome dele? Aquele, Corey Feldman, ele sempre defendeu o Michael Jackson. Não, Corey Feldman pegou e... um tempo atrás ele tava falando sobre os abusos que ele sofreu em Hollywood. Ele e o outro Corey, o Corey Haim. Esse seria o momento perfeito pra pegar e tacar o Michael Jackson no balaio. Ele não fez isso. Eu acho que isso diz algo. Macaulay Culkin, eu acho que foi no programa do Joe Rogan, ele falou... é, eu acho muito estranho que esse pessoal afirma que... esses caras iam e diziam: Michael Jackson molestou meu filho sexualmente, quero dinheiro. Cara, se alguém molestasse meu filho sexualmente, eu ia querer matar esse cara. Faz todo sentido pra mim. Claro, isso é tudo evidência anedótica. Não há como provar nada disso. Mas também é referência anedótica, evidência anedótica, as acusações também são. Do mesmo jeito que eu acredito na inocência do Michael Jackson por ser um fã, sabe? E não tendo prova nenhuma concreta de que ele é inocente, eu desacredito das acusações, porque também não existem evidências concretas. O Rancho Neverland foi investigado dezenas de vezes ao longo das décadas e nada foi encontrado. Não foram encontradas evidências de porra nenhuma, de nenhum tipo de abuso. Sempre foi a palavra das crianças e dos seus pais contra a palavra dele. O motivo pelo qual isso cresceu tanto foi porque a mídia ficou contra o Michael Jackson. Sobre o documentário, analisando ele como um profissional, como um jornalista, como alguém que conhece a mídia, que entende a mídia, né? Eu sou só um jornalista de entretenimento, já me disseram. Eu lamento dizer, não, na faculdade de jornalismo você não escolhe o curso de jornalismo para criancinha ou jornalismo para adulto. Você sai da faculdade sendo um jornalista que é capaz de analisar todo tipo de mídia. O documentário é tendencioso. O documentário, ele se esforça para tentar pintar o Michael Jackson como um monstro, um vilão absoluto. Ele é muito dramático em alguns momentos, né? Um dos rapazes, eu não lembro qual deles agora, ele comenta que na infância ele ganhou um monte de memorabilia do Michael Jackson. E uma das cenas finais do documentário mostra ele tacando fogo nessa memorabilia. Isso é um recurso visual tão básico, tão dramático, forçado. Por que que ele queimou a memorabilia no momento que ele estava gravando o documentário? Se o trauma era tão absurdo, se o trauma de ser molestado pelo Michael Jackson foi uma coisa que assombrou ele por tantos anos, por que que ele guardou toda essa memorabilia? Por que que ele guardou todas essas tralhas do artista que abusou sexualmente dele por tantos anos e tacou fogo nas coisas só quando estava filmando o documentário? Isso não é comportamento humano normal. Não. Não é. No documentário eles alegam: ah, recebi cartas de amor de Michael Jackson. Por que não mostraram? No documentário eles não mostram. E aí? Então tudo me parece muito calculado, tudo me parece muito seguindo um roteiro. Sabe, ok, agora você fala isso, agora você descreve como ele molestou você, você explica que ele fez lavagem cerebral em você, bababá, 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 e vamos pintá-lo como sendo o Saruman da putaria infantil. Vai lá, fera. É tudo muito falso. Tudo muito falso. É uma farsa gigantesca. Por quê? Pelo motivo óbvio, dinheiro. A imprensa correu atrás do Michael Jackson, perseguiu o cara e destruiu a reputação e a carreira dele. Porque dava dinheiro. Porque dava audiência. Você pegar o maior artista do mundo e dizer: ele tá molestando crianças, reportagem exclusiva este domingo no nosso programa, você vai fazer o país inteiro parar pra olhar. Você vai fazer o mundo inteiro parar pra olhar. Porque a verdade do jornalismo é um negócio. O jornalismo antigamente, sabe, o jornalismo que eu admirava, que eu queria seguir após completar a faculdade, era aquele visto em filmes como Todos os Homens do Presidente, O Informante. Aquele onde o jornalista é um cara que ajuda a derrubar os grandes poderes para proteger a população. Aquele jornalismo idealizado, estoico. Isso não existe mais. Se é que um dia existiu. Se é que não era tudo uma ilusão criada pelo cinema. O jornalismo é um negócio. O jornalismo existe para dar dinheiro para alguém. Como você faz isso? Você gruda as pessoas na tela da televisão. Você gruda as pessoas no rádio. Você gruda as pessoas no seu canal do YouTube. E a melhor maneira de fazer isso é encontrando um inimigo. E convencendo o mundo de que eles têm que odiar aquela pessoa. Eles têm que odiar aquela pessoa pra sempre, sempre e sempre. Senão eles vão ser tão ruins quanto aquela pessoa. Foi o que a imprensa fez com o Donald Trump. A imprensa americana fez com o Trump nos últimos 4 anos de presidência dele. Tá? Trump era um cara com muitos defeitos. Ele fez muita merda como presidente. Mas ele fez coisa boa também. Mas a imprensa norte-americana tratou o cara como se ele fosse o Dr. Destino. Ele era a fusão do Dr. Destino com o Galactus, e o Thanos, e o Darkseid, e a vovó Mafalda. E ele tava destruindo o universo, né? Porra, chegaram a fazer um vídeo, uma edição de Guerra Infinita. Guerra Infinita não, desculpa, de Vingadores Ultimato, da luta entre o Capitão América com o Thanos. Eles fizeram um deepfake e colocaram a cara do Thanos, a cara do Trump no Thanos e a cara do Joe Biden no Capitão América. Fizeram isso, esse vídeo existe. Literalmente foi como a mídia pintou o cara. Eu vou falar pra vocês, a imprensa americana tava morrendo até a eleição do Trump. A imprensa americana estava morrendo. Quando ele se tornou presidente, a imprensa americana conseguiu se safar e faturar bilhões de dólares. Agora que ele não é mais presidente, a imprensa está morrendo numa velocidade acelerada, está despencando, porque eles não têm mais um inimigo. Eles não têm mais alguém para unificar a nação contra. Eles estão tentando. A imprensa americana está dizendo, olha, os eleitores do Trump são o novo grande perigo, mas não está adiantando. Foi isso que fizeram com Michael Jackson nos anos 90. Guardadas as devidas proporções, porque eu não estou comparando um ao outro, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que o Trump era inocente, bonzinho e fofolete. Michael Jackson era, na minha opinião. Eu não estou dizendo isso do Trump. Eu só estou dando um exemplo do que a mídia faz. E a mídia o perseguiu, o Michael Jackson, nesse caso. Porque ele era alguém poderoso, ele era alguém grande, ele era alguém imenso, e derrubar ele traria muitos olhos sobre o seu produto, porque o ser humano tem uma coisa horrível, que o ser humano gosta de ver alguém que está no topo sendo derrubado. O ser humano gosta de ver alguém que se destacava, que era mais do que os demais, sendo trazido para o mesmo nível de todo mundo, sabe? É um sentimento horrível que as pessoas têm. Sabe, eu não vou me eximir disso, não, porque eu também já tive isso antes. Todo mundo já teve. Vez ou outra, você vê alguém que tá muito melhor que você e você vê essa pessoa sendo derrubada e você fica feliz. É mesquinharia humana. Nós precisamos melhorar, superar isso. Como era alguém que tava muito no topo, o planeta parou pra ver a queda do Michael Jackson. Foi o que aconteceu. Agora, por que ele? Por que especificamente ele? Tem gente muito pior que ele na indústria do entretenimento. Porra, Harvey Weinstein, produtor de Hollywood, que molestou centenas de atrizes. Sabe? Quer dizer, Harvey Weinstein, a história dele, você acompanha. Se fosse um filme, as pessoas iam dizer que era falso, porque é tudo horrível demais. Sabe? Que o cara tinha um pênis deformado por causa de uma infecção. Parecia uma coisa horrível, cheia de calombos, terríveis. E esse cara forçava menininhas de 19 anos, menos até, a fazerem sexo oral nele pra ganharem papéis em filmes. Sabe? O cara descobriu a fórmula do Oscar, ele descobriu como manipular a academia de Hollywood para que todos os filmes que ele produzisse fossem premiados. Vocês podem ter certeza, cara. A maioria das atrizes jovens e bonitas que ganharam o Oscar nos últimos 20 anos tem uma boa chance delas terem sido molestadas pelo Harvey Weinstein. Esse cara operou em Hollywood por décadas. Não só ele, mas todo mundo. Sabe? Não só na indústria do cinema, na indústria da música, na indústria do entretenimento em geral. Abuso sexual era uma coisa que rola de forma descarada. Sabe? A indústria do entretenimento é um lugar que envolve dinheiro demais, poder demais, e onde um acoberta o outro. Sabe? Eu já contei pra vocês da Heather O'Rourke, a menininha do Poltergeist, que morreu sob circunstâncias misteriosas. Eu tô fazendo sinal de aspas com as mãos aqui. Mas que se você for atrás, você vai verificar que a causa da morte dela foi lesões na parede do intestino. E uma das teorias que rola por aí é que, pra menina ser mantida sob evidência no cinema, a mãe dela tava passando ela feito. A mãe dela tava passando ela feito baseado pros executivos de Hollywood, que estavam. Eu não preciso completar a frase, né? Vocês podem fazer associação. Né? A menina morreu com lesões no intestino. Vocês sabem aonde eu quero chegar com isso. Pois é. A indústria do entretenimento sempre foi depravada, sempre foi suja, sempre destruiu vidas e inocências. Por que o Michael Jackson foi caçado e tanta gente do meio que já estava em evidência quando ele estava no auge passou despercebida? Porra, Bill Cosby! Bill Cosby! Comediante americano que é um sucesso desde os anos 70. O cara tava drogando e estuprando meninas desde essa época. Por que que só agora, recentemente, pegaram o cara? Pois é, né? Porque o Michael Jackson era um isolacionista, gente. Tá? Isso tudo que eu vou falar agora é impressão minha, é percepção minha, tá bom? Teve um comediante chamado Patrice O'Neill. Eu já falei muito dele. O cara era um gênio. O cara era um dos. Nossa, ele faleceu, se eu não me engano, em 2011, com 40 anos. O cara era brilhante, mas brilhante, ele era um gênio. E ele nunca explodiu no meio artístico como todos os fãs dele, todos os amigos dele achavam que ele deveria ter explodido. E ele explicou uma vez num programa de rádio chamado Opie Anthony o porquê disso. E ele explicou que a indústria do entretenimento é formada de cartéis. Certo? Vai, você se filia a. Você vira amigo do Ben Affleck. O Ben Affleck é grande o suficiente em Hollywood para ele ter o próprio grupo de influência dele. Outros atores, produtores, agentes. Você fica amigo do Ben Affleck, ele move um pauzinho aqui, outro ali, outro acolá. Quando você vê, você tá fazendo dublagem em desenho animado, depois você tá ganhando pequenos papéis numa série de TV, tá fazendo comerciais, certo? Você demonstra lealdade ao Ben Affleck por tempo suficiente e ele te apresenta a um outro cartel que é maior que o dele. Certo? São bolhas de influência em Hollywood. Imagina o Poderoso Chefão. Você trabalha com esse grupo que é conectado com aquele grupo que é conectado com aquele, e conforme você vai fazendo o seu trabalho bem feitinho, você vai sendo apresentado a mais gente, recebendo mais trabalho, até que um momento você está na frente do Don Corleone em pessoa e pode pedir um favor para ele no dia do casamento da filha dele. O Patrice O'Neill, ele contou na entrevista dele, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do podcast. Ele contou. No programa de rádio, que ele era afiliado ao cartel do Spike Lee. E o Spike Lee começou a botar ele em filme, começou a botar ele em tudo. E um dia o Spike Lee pediu para ele um favor e ele não pôde fazer. E acabou. Acabou a amizade aí, acabou o cartel aí, acabou tudo. Ele não tinha mais conexões com Hollywood, o Patrice O'Neill. Michael Jackson não tinha conexões, ele era um isolacionista. Ele foi um cara que ele era tão grande que ele podia ser o cartel sozinho. Só que ao invés de usar esse poder e essa influência para montar conexões e se proteger, ele se isolou na casa dele porque ele queria ser deixado em paz. Sabe? Eu tenho minhas dúvidas de que ele gostasse de cantar, dançar e se apresentar. Ele fazia isso porque era o que ele sabia fazer e ele gostava da resposta dos fãs, porque era o único amor que ele conseguia entender. Tá? Explicando para vocês, qualquer pessoa que produza conteúdo precisa de aprovação. Pode ser o Michael Jackson, pode ser um podcaster medíocre. Oi, gente! Mas a aprovação que vem do público é muito importante para essas pessoas. Para alguém destrambelhado como Michael Jackson, os urros dos fãs quando viam ele talvez fosse o único tipo de amor que ele conseguia aceitar como sendo honesto. E amizade de crianças. Não. Pensa assim, O cara onde vai ver gente adulta caindo no chão de joelhos e chorando e implorando atenção? Crianças eram meio... Oi, eu sou o Michael Jackson. Ah, foda-se, vamos jogar Tekken? Hey. É, mais fácil entender, né? Porque ele se afeiçoava a essas crianças. Mas voltando, Michael Jackson era tão grande que ele podia ser seu próprio cartel. Mas ele optou por simplesmente ficar sozinho, isolado, produzindo sua música, produzindo suas coisas quando podia e ficando em casa brincando. Ele não tinha conexões que o protegessem. Ele não tinha conexões na indústria. Assim, ele não tinha outros cartéis que pudessem cercar ele e partir em defesa dele, porque... Ok, você quer se isolar, se isola. Nem tinha a simpatia da mídia. Porque sempre houve uma grande troca de favores entre a mídia do entretenimento e a indústria do entretenimento. Muito bem, Spielberg, você me convida pra tua festa de lançamento do seu novo filme e eu prometo que não conto pro mundo que você tem um porão cheio de criancinhas acorrentadas. O que você acha? Sempre teve essa troca de favores. O Michael Jackson não tinha. Sabe? Então, ok. Esse cara não vai trabalhar com a gente, não vai se filiar a gente, ele também não é filiado a ninguém. Beleza, então... All bets are off. Não sei se eu usei esse termo corretamente, mas vocês entendem onde eu quero chegar. Como ele era desconectado de todo mundo, a imprensa encontrou uma forma de destruir o cara em troca de audiência e dinheiro. Essa é a minha percepção da coisa. Eu não consigo acreditar que ele fez o que fez. Que ele fez o que alegam que ele fez, melhor dizendo. Eu não consigo acreditar nisso. E eu tenho motivos para suspeitar que ele foi uma vítima da imprensa, porque... Né? Eu sei como minha profissão funciona. E o que eu quero que vocês tirem desse podcast, gente? O que eu quero que vocês tirem desse podcast é não confiem na imprensa. A velha imprensa, a velha mídia, não confiem nela. Porque a velha mídia, ela vai tentar dizer a você quem você deve odiar. A velha mídia vai te bombardear com informações que muitas vezes não tem base alguma para tentar criar um inimigo que você possa odiar. Quantos de vocês aí leram 1984? Lembram da eterna propaganda que era feita contra a Eurásia? Isso. A imprensa faz isso. A imprensa está constantemente tentando te convencer que, olha, tem aquele monstro ali no horizonte e todos nós temos que lutar contra ele. Sabe? O que o monstro fez? Ah, não importa, acredita em mim, é um monstro. Nós temos que destruí-lo. E... é algo que é intrínseco com a profissão de jornalista. Michael Jackson é um exemplo extremo de alguém que foi vítima da corrupção dentro do jornalismo. Mas eu consigo pensar em um exemplo muito recente que eu tenho certeza todos vocês ouviram falar. Gina Carano. A moça bonita e enorme que interpretava a personagem Cara Dune em O Mandalorian. Pois é. Para vocês que não estão inteirados do assunto, Gina Carano, ex-lutadora de MMA, decidiu se tornar atriz, né? Foi parar na Lucasfilm e estava trabalhando em Mandalorian. Ela foi demitida pouco tempo atrás, né? No comecinho do ano agora, por causa de um post que ela fez no Instagram. Gina Carano é conservadora, de direita americana, e no post dela... ela comentava sobre como os judeus, na época da Segunda Guerra, não foram simplesmente levados pelo exército do nada. Os nazistas não chegaram no bairro dos judeus e disseram, ó, vocês vêm com a gente agora. Não. Foi uma campanha que foi lentamente construída pelo governo. O governo alemão lançou muita propaganda que fez com que a própria população alemã criasse aversão aos judeus. Quando a população alemã já estava totalmente contra a população judia, aí os nazistas vieram e levaram os judeus, sem oposição. Certo? Foi o que aconteceu. Estudem história. E a Gina Carano, ela fez um paralelo com o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, em que o governo americano está colocando todos os republicanos, todo mundo que é de direita, como vilões absolutos e monstros racistas e desgraçados que vão destruir a fábrica da realidade e estão voltando a população contra eles. Ela exagerou, sim. Foi um comentário assim. Foi uma hipérbole que ela usou. Porque... sim, os Estados Unidos, o governo americano, o governo, os democratas estão fazendo propaganda, sim, contra os republicanos, mas não chegou ainda no nível que os alemães faziam, que o governo alemão fazia com os judeus. Ela exagerou. Mas, hey, ela tem o direito de exagerar? Ela tem o direito de usar hipérbole? Não? Ela tem. Nós temos o direito de expressarmos nossas ideias numa democracia, não temos? Deveríamos ter. Bom, ela foi demitida. E a imprensa imediatamente começou a crucificá-la e dizer que, pelos seus comentários antissemitas, ela foi demitida e não há lugar para isso na nossa sociedade. E vocês ficariam impressionados com a quantidade de gente no Facebook que acha que a Gina Carano estava passando pano para nazista. A quantidade de gente que ainda acha isso. Você posta uma foto da personagem dela, Cara Dune, num grupo de Star Wars e vai se criar uma discussão política sem fim. E as pessoas vão acreditar que ela é uma neonazista. E qualquer um que apoie ela é um neonazista. Qualquer um que pegue o post do Instagram que ela fez e cole na discussão pra mostrar foi isso que ela falou, vai ser pintado de neonazista, porque a mídia, a imprensa, os poderes lá do topo decidiram, ela é a nova inimiga, vamos convencer o povo a odiá-la. E a verdade não importa, o que importa é criar um inimigo para que todas as vezes que o nome desse inimigo seja dito, todo mundo assista o seu programa, todo mundo clique no seu site, todo mundo visite o seu site do YouTube. Porque é dinheiro. Eu posso citar uma centena de casos em que a mídia criou um vilão. Mas acho que eu já me fiz entender. Gente, sempre desconfiem. Sempre tenha um pé atrás, com tudo. Tá? Sempre que vocês virem a imprensa determinando que alguém é um supervilão, alguém é um molestador, alguém é um neonazista, alguém é isso, alguém é aquilo, não acreditem logo de cara. Procurem outras fontes sobre o assunto. Procurem mais informações sobre o assunto. Tá? Procurem fontes jornalistas independentes, procurem... A gente tá na era da informação, sabe? Com 5 segundos você consegue encontrar quilos e quilos e quilos, eu deveria usar termos digitais, terabytes e terabytes e terabytes de dados sobre qualquer assunto que você queira. Nunca foi tão fácil se informar sobre algo, mas as pessoas parecem que não querem teu trabalho. Tenham esse trabalho. Não acreditem em tudo logo de cara. Desconfiem. Pesquisem. Usem o bom senso. Porque a imprensa não é sua amiga. A imprensa te vê como um número. A imprensa te vê como um ponto num gráfico. e eles não sentem a obrigação de dizer a verdade para uma estatística. Ok? Era isso, gente. Por hoje é só. Eu volto em breve, porque tem só mais 2 podcasts para fazer. Estou quase atendendo a todos os pedidos do Padrim. Ainda faltam as faixas de comentários, mas isso a gente resolve logo. E é isso. Tá bom? Pensem no que eu falei. Beijos para todos. E agora eu vou me concentrar na Kami e na Juri.